Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no nosso programa Nova Geração 248, Obsessão Persistente. Bem, estamos no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, item 3, Possessos, na questão 478, né? Dando continuidade aos nossos estudos, né? Então é importante para quem quer entender o que a gente está falando que você pegue pelo menos, né, do começo do capítulo 9, porque no Livro dos Espíritos, todas as explicações, né, toda a lógica das perguntas e respostas, elas são desenvolvidas passo a passo. Então, claro que a gente pode fazer consultas pontuais, mas uma leitura sequenciada também é essencial. E mesmo quando a gente vai fazer uma consulta pontual, é importante estudar pelo menos o item, né? Por isso que a gente está sempre falando. Estamos aqui no item 3, Possessos. Vamos lá. A pergunta de Kardec agora é outra, né? Não vou voltar à pergunta anterior, né? A 477, que foi todo o nosso programa 247. Essa pergunta aqui é um desenvolvimento. Kardec pergunta o seguinte: há pessoas animadas de boas intenções e que não deixam de ser obsidiadas. É um caso específico. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Kardec está tratando de vários casos, né? Como a gente já viu aí ao longo do nosso estudo. Agora ele apresenta um caso específico, quer dizer, como quem diz, olha, eu acompanho alguns casos em que a pessoa tem uma real boa vontade, tem uma boa intenção, ela está seguindo as instruções, né? Mas a obsessão persiste. Então, qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Né? Então, a gente está num caso aqui, não é o caso anterior, a pessoa está numa obsessão e não sabe nem o que é. Né? O médico faz diagnósticos os mais estranhos, né? Inclusive há vários casos de que a obsessão gera diagnósticos físicos falsos, né? Como falsa pneumonia, como vários distúrbios problemáticos, tá certo? Então isso existe. Mas aqui a gente está numa pessoa que, né, um caso aqui hipotético, né? Kardec certamente tem casos reais. Que a pessoa sabe que está com um problema de obsessão, ela está se tratando e não está colhendo ainda os resultados. Kardec está perguntando, tá, qual o melhor método? O que é que eu faço numa situação assim? Olha a resposta dos espíritos. Primeiro, começa logo o seguinte, cansar-lhes a paciência dos obsessores. Então, a obsessão muitas vezes é uma batalha, uma guerra de paciência. Olha que coisa interessante. Não levar em conta suas sugestões. Mostrar-lhes aos obsessores que eles perdem tempo. Então, quando veem que nada consegue, eles vão embora. Então, a obsessão é uma relação. Importante entender isso. É uma relação entre seres vivos. É uma relação humana. Então, muitas vezes, como é que você soluciona uma relação problemática? Então, vamos ver, né? É importante a gente colocar a obsessão nessa dimensão, na dimensão das relações humanas, né? Como eu faço para me libertar de laços humanos doentios? Como eu faço para me libertar de relações humanas doentias? Então, a gente vê que, claro, algumas relações humanas doentias são mais fáceis de se libertar. Por exemplo, né? Ah, tem uma pessoa lá, sei lá, o meu ambiente de trabalho é pleno e repleto de relações doentias. O que é que eu faço? Estou há anos tentando, etc. Vejo que não tem solução ali. O que é que eu faço? Procuro outro emprego. Logo que você encontre um outro emprego e você mude de uma forma responsável, aquelas relações ficaram para trás. Então, se o problema eram elas, está resolvido. Ah, eu faço tal disciplina na faculdade que tem, né, o ambiente é péssimo. Avalia, tranca a disciplina ou espera terminar. E evita, né? Acabou-se. Está resolvido. Então, são relativamente mais fáceis você romper determinadas relações doentias. Ah, no bar que eu frequento, a relação é doentia. Todo mundo vai, bebe exageradamente, eu tô lá no meio e não consigo não beber. Resultado, para de ir pro bar. Então, existem coisas que são mais objetivas, né? É, toda vez que eu falo com fulano, vem fofoca mil em fulano. Toda vez que eu encontro fulano, é terrível, porque eu tenho que ouvir todas as histórias mais doentias do mundo. O que é que eu faço? Eu encontro com fulano. Ah, mas fulano me chama. Você vai estar atrasado. Você vai estar ocupado. Você vai dizer assim: olha, fulano, é porque agora eu estou indo resolver um problema tão sério que eu não posso parar, infelizmente, para lhe ouvir. Pronto. Então, são estratégias. Todos nós temos que ter essas estratégias para encarnados e para desencarnados. Obviamente, há aqui já foi explicado uma base. Sem a base, toda a construção não vai, não é viável. Então, assim, e cada caso é um caso. Vou citar aqui um exemplo meu para, né, que é um caso, assim, é uma obsessão, talvez menor, talvez, né? Se eu desse trela, talvez tivesse piorado muito. Na verdade, teria. Mas o exemplo que eu quero dar é mais simples, né? Me tornei espírita, etc. e tal, e comecei, resumindo a história, a cuidar da minha higiene. Eu não cuidava da minha higiene, né? Da minha higiene espiritual. Do ponto de vista espiritual, tenho certeza que o meu hálito, o meu cheiro era péssimo. Nem sabia que tinha isso, mas eu descobri e comecei a cuidar, né? Comecei a orar diariamente, pelo menos antes de dormir ao acordar. Passei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo uma vez por dia de uma forma séria. Não é abrir, né, como quem qual é a sorte do dia, não. O que é que essa mensagem tem a ver comigo? O que é que essa mensagem tem a ver com o que eu estou passando? E, obviamente, até por respeito aos amigos espirituais que estavam ali me inspirando aquela mensagem, eu me comprometi comigo de, ao longo do dia, lembrar da mensagem. Então, ao longo do dia, eu disse: opa, qual foi a mensagem que eu li hoje? E fazia um esforço de memória para lembrar. Evangelho no lar, né? Cortei frequência em lugares que eu sabia que não me fariam bem e passei a frequentar um centro espírita. Ok. Então, assim, né, como quem diz, né, já estava pelo menos escovando os dentes e tomando banho todo dia, então já não estava tão fedorento. Além disso, aí eu passei a tomar as minhas vitaminas espirituais, né, passei a ler diariamente bons livros espíritas, excelentes livros espíritas, né, tem aí que não faltam, graças a Deus. Mas é óbvio que algumas coisas continuavam. E eu depois me dei conta que eu tinha uma situação obsessiva muito interessante, né? Toda vez que eu chegava do alto de um prédio, enfim, seja qual fosse, olhava para baixo, vinha como um impulso que depois eu comecei a perceber que era como que uma voz, né, para me pular. Antes eu me sentia meio mal, tipo, me afastava e estava resolvido. Até que eu dei conta que era uma obsessão. Tinha ali um aspecto obsessivo. Pode ter outras coisas? Pode. Mas nesse caso eu constatei, já comecei a saber o que era espiritismo, frequentava reunião mediúnica e vi que era um aspecto obsessivo. E comecei me preocupar como é que eu ia lidar com isso. Não era nada grave no sentido, nunca pensei em pular realmente, mas vinha aquela ideia. Até que, né, de tanto ir, ó, toda vez que vinha fazer uma prece, vinha aquela ideia, até que eu vi que eu estava bem, assim, estava já mais seguro, mas ainda vinha essa ideia. E aí eu comecei a responder, sem agressividade, né? Mas com tranquilidade. Na hora que vinha aquela ideia, vai, pula, eu dizia: não, pula tu. Cansar a paciência, você quer que eu pule, por que é que tu não pula? É muito mais confortável, tu tá desencarnado. Tu vai até curtir um ventinho, eu não posso. E aí você vai vencendo isso pelo cansaço. Tipo, não, olha, não faz o menor sentido, né? Eu tenho tanta coisa boa para fazer na vida, eu tenho tantas tarefas a fazer agora que eu comecei a fazer. Então a gente pode argumentar sem entrar no clima, né? Se olha, eu tô com tanta coisa para fazer, não rola eu me matar. Sem falar que deve doer muito, né? Ave Maria, Deus me livre, isso aqui dói. Não, meu corpinho tá direitinho, deixa ele como tá. Então, nós temos métodos não agressivos de cansar a paciência e de dialogar numa boa, né? Com essas ideias. Disse, não, olha, tem tanta coisa boa para fazer na vida, né? Deve doer muito a pessoa, o impacto disso quebrando meus ossos, Deus me livre. Então, a gente tem formas de responder, de dialogar, sem entrar num clima agressivo. Vamos agora mudar o cenário. Você encontra um obsessor encarnado no shopping. Lá vem a pessoa com aquela energia e vai querer descarregar uma energia terrível em você. É a mesma coisa. Você pode mudar de assunto, se você tiver com tempo e afim. Diz, fulano, eu estou lendo um livro tão bom, deixa eu te contar, eu preciso... Ah, e por que tu soube da fulana? Diz, não, mas deixa eu te contar esse livro aqui, que ele é tão importante. E aí você vai encontrando as brechas. Ou se você não está afim disso no momento, fulano, olha, realmente eu tenho que ir. Vamos deixar isso para depois? Num outro momento a gente vai conversar. Então, é preciso ter uma postura mental, né? Alcançar a paciência aqui... É uma forma de relação em que o outro, encarnado ou desencarnado, vai ver que não dá mais para lhe envolver num clima doentio, porque você não está mais afim. Chega uma hora que o obsessor encarnado ou desencarnado diz, tem que estar perdendo tempo com fulano. Tem jeito não, vamos deixar ele para lá. Estamos perdendo tempo, vamos perturbar outro. Vamos atrás de outro porquê. E aí tem uma compreensão energética aqui muito profunda. Isso é muito sutil, mas é profundamente verdadeiro. Pessoas encarnadas ou desencarnadas doentia, elas exigem energias negativas nas relações emocionais dela. À medida em que você vai parando de alimentar essas energias negativas, elas vão cansando de você. Né? Primeiro elas brigam, não, fulano tem que estar aqui porque eu tenho que sugar, quer dizer, ela não quer perder aquela fonte de alimento energético doentio de jeito nenhum. Mas se você vai cansando a paciência dizendo, fulano, olha, eu não vou lhe dar esse alimento, eu não estou disposto a produzir esse tipo de energia para você, eu não estou disposto a deixar que você me perturbe para você se alimentar dessas energias da perturbação, você cansa a paciência deles. Na hora que você cansa, eles vão se dar conta que você não faz o menor sentido para eles. E vai chegar um ponto que você vai estar tão equilibrado que a sua presença pode até perturbá-los. Então é muito curioso observar processos assim, que antes a pessoa era o fim do mundo se você não estivesse perto. Depois, a sua presença se torna insuportável. Aí você vai dizer por quê? Porque agora você está emanando um outro padrão de energia. Passa a ser desagradável. É muito comum a gente ver obsessores que, ao chegar na reunião mediúnica, sentem um profundo desconforto. Querem ir embora de tudo que é tipo e jeito. Nem eles entendem, às vezes, por quê, dependendo... Da compreensão do espírito. Por quê? Porque ali está repleto de energias equilibradas. O ambiente está saturado de energias saudáveis. Então, isso causa para eles um excesso de desconforto. Né? A gente vê no Novo Testamento, no Evangelho, vários casos assim. Os espíritos vinham suplicar para Jesus deixar eles ficar longe dele. Né? Eles chegavam a dizer, né, você nos perturba, você nos incomoda. Né? Um incorpora e reclama direto para o Cristo. Por que tu vem nos perturbar? O Espírito está mentindo? Não, está falando a verdade, gente. O indivíduo está acostumado na podridão, na lama. De repente ele se vê num ambiente psíquico limpo, cheio de beleza e de harmonia. É um incômodo, ninguém pode dizer que não é. É um incômodo, ele não está mentindo, não. Né? O padrão energético dele é de podridão. Na hora que ele encontra paz, luz, equilíbrio, é um choque, causa desconforto. Né? Tá saindo, ele está numa caverna imunda, de uma hora para outra ele está num ambiente limpíssimo, cheiroso, com sons agradáveis, com uma visão maravilhosa. Ele não aguenta nem abrir o olho. Para ele aquilo é terrível. Então, por isso que os espíritos colocam aqui com muita sabedoria, cansar a paciência é isso. É dizer assim, olha, eu não vou lhe alimentar com o que você quer. E vou dialogar com você com luz. Quer ficar aqui para a gente ler o Evangelho junto? Fique. Vamos aprender a reconhecer as nossas dores. Vamos aprender a nos aproximarmos do Cristo. Então, o cansar a paciência aí é muito nesse sentido, vai nessa direção. A postura que a gente vai ter vai ser tal que esses espíritos, encarnados ou desencarnados, vão ser forçados a entender que não vão mais extrair alimento podre da gente. Por quê? Porque nós não estamos mais dispostos a gerar podridão para alimentá-los. E aí eles se cansam, porque eles vão dizer assim: nós não estamos ganhando nada aqui. Nós precisamos desse alimento. Vou atrás em outro canto. Aí é problema deles. Ou vão querer dizer assim, olha, tem um outro caminho. Que tal a gente pensar? Mas aí é o livre-arbítrio de cada um, não nos cabe decidir por ninguém, apenas por nós. Bem, espero que vocês tenham gostado, A gente até separou essa questão porque é uma outra esfera de comentário, uma outra dimensão que os espíritos trazem de como nós trabalharmos, a questão da desobsessão. Que integra todo o resto, e esse aspecto é algo que cabe diretamente a gente. Certo? Então, o amparo da reunião mediúnica é muito importante, mas esse aspecto íntimo é indispensável para esse momento da Terra, porque todos nós, todos os dias, podemos ser atacados, por espíritos inferiores, encarnados ou desencarnados. Então, é essa postura que vai nos ajudar a manter o equilíbrio. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria a todos vocês, meus filhos e filhas tão queridos e tão amados. Jesus nos diz sempre: é o amor, mas é o amor sábio que deve guiar as nossas vidas. O amor não é uma entrega maluca, não é um parâmetro de relação desequilibrado e doentio. O amor é sábio. O verdadeiro amor é aquele que ajuda da melhor forma possível a cada instante. E quem entende que outras lições precisarão de séculos para serem dadas, é de outros tantos para serem compreendidas. Vocês chamam de amor o que quase sempre é desespero. Não posso perder fulano. Quer dizer, você se achava dono dele. Isso é amor? Porque se perde é porque achava que possuía. Não se relacionava, era proprietário. Muito cuidado, filhos. Grande parte da obsessão que vocês sofrem tem como pretexto algo que vocês dizem assim: é amor. Ah, porque fulano era casado ou me traiu. Agora eu vou perseguir por amor. Que isso? Como chamar uma doença desse tipo de amor? É a mesma coisa que cirurgião abrir corpo e ver um órgão totalmente tomado por doença e dizer: ah, é amor. Não é amor, filhos. O amor educa, mesmo sendo firme. Por que estou falando disso nesse tema? Porque no final das contas, o que vocês precisam é aprender a amar o obsessor. Sim, só isso liberta vocês. Mas é um amor firme, um amor decente, um amor equilibrado, é dizer, eu te amo tanto que eu vou dar o exemplo do bem. Eu te amo tanto que eu te recuso a dar podridão e vou te dar luz, mesmo que isso te cause dor. Entende, filho, o que significa amar um obsessor? É dizer, não vou te dar o alimento que me degenera, que te degenera. Vou te dar energia equilibrada. Vou te dar exemplo de firmeza. Vou te mostrar o caminho certo a seguir. O obsessor diz, vamos para a farra. E você diz a ele, vamos para a farra do bem. Vamos ler. Vamos meditar, vamos sentir a alegria de sermos filhos de Deus. Vamos sentir a beleza do esplendor do amanhecer. Isso é amar. É mostrar que há a verdadeira luz. E mostrar que nenhum filho de Deus é obrigado a ficar nas trevas. Por isso você pode dizer, o amor é a solução de tudo, mas vocês antes de saber praticar isso precisam entender o que é o amor. O amor é disciplina, o amor é dizer não, o amor é botar limites, o amor é explicar e exemplificar o que Deus quer de cada um de nós. O amor é cumprir a vontade de Deus acima de tudo. O amor é aceitar a vontade de Deus acima de tudo. Então, filho, saber amar não é agradar. Saber agradar, enfim, tão besta que não comento. Saber amar exige muito mais. Então, saibam amar os vossos obsessores. Dizendo não, quantas vezes necessário, mostrando pelo exemplo o que é o certo, dizendo esta ideia não é boa, por isso, por isso. Vou fazer isso, por isso, por isso, por isso. Em vossas mentes, em vossos corações, e vocês estarão amando estes que querem o seu mal. Por isso, asseguro, somente quem amar estará livre da obsessão. Mas é o amor de sabedoria, é o amor verdadeiro, é o amor austero e sublime, é o amor da ternura que não destrói, mas da compaixão que eleva verdadeiramente. Então, filhos, desejo a vocês, aprendam a amar os obsessores e tudo se abrirá em seu caminho, porque a terra é isso. Podemos dizer que grande parte da existência é o exercício de aprender a amar obsessores, encarnados e desencarnados, de seres inferiores que querem vos levar para o mal. E vocês precisam dizer um não firme, mas com amor. Dizer não. Não farei isso, porque isso tem consequências ruins. Mas sugiro que você faça aquilo. Essa é a minha postura. E dar o exemplo. Assim Jesus irá ter muito mais facilidade em se expressar nesse mundo em transformação. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.